O fato de nós termos nascido de novo. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos, que nós nos tornamos a igreja e também nós nos tornamos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós fazemos algumas coisas que não fazíamos antes. Antes de nos tornar filhos, corpo de Cristo, antes de nos tornar herdeiros, justos, nós não adorávamos o Senhor, não é verdade? Antes nós não nos reuníamos como corpo, como igreja, para nos expormos aos ensinos da palavra de Deus, não é verdade? Nós nem conhecíamos, não sabíamos. Mas, uma pergunta para nós, a partir dessa pergunta o Espírito Santo vai nos conduzir esta manhã. Qual a principal obra ou principal tarefa da igreja? Nós sabemos que nós fazemos, como igreja, nós fazemos algumas coisas. Nós estamos nesta manhã reunidos aqui, primeiro para entregar a nossa adoração e o nosso culto, o nosso louvor a Ele. Não é assim? Na manhã de hoje nós também tivemos essa grande celebração, relembrando, celebrando a morte de Jesus até que Ele venha. Estamos aqui nos expondo à verdade que liberta. Amém? Não é isso que Jesus mesmo diz, que nós precisamos conhecer a verdade, porque a verdade é quem nos liberta, e nós conhecemos a verdade, estamos aqui nos expondo a esta verdade. Mas nós fazemos só isso? Também não. Qual a principal tarefa? Qual a principal obra? Qual a principal missão da igreja? Abra sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Sei que se você é cristão já há algum tempo, você conhece bem, leremos alguns textos aqui. Mateus capítulo 28, a partir do versículo, do verso 18. Aleluia, Deus é bom. Mateus 28, 18, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós como igreja, qual a nossa principal obra, a nossa principal missão, a nossa principal tarefa, o nosso principal trabalho? Repitam comigo: ir, fazer discípulos e ensiná-los. Meus amados, essa é a principal tarefa, principal obra, principal missão. É a única coisa que fazemos? Não. Mas é aquilo que deve nortear tudo o que fazemos. Não são palavras de Jesus. Vamos ler um pouco mais, vamos para Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, a partir do verso 15. Marcos 16, 15. Jesus diz assim: E disse-lhes, são palavras do nosso Mestre, do nosso Salvador: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Diga: todas. Meus amados, não é pregue o Evangelho para o pobre, pregue o Evangelho para o miserável, pregue o Evangelho para o doente, é pregue o Evangelho para todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Para um pouquinho aqui, Martinho Lutero falava uma coisa muito interessante. Ele falou assim: ainda bem que a nossa responsabilidade é levar a palavra até os ouvidos apenas, porque do ouvido para o coração é a parte de Deus. Amém. Então, quem crer, Jesus disse, se for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Quero ler mais um pouco com vocês. Vá para Lucas, capítulo 24. Aleluia. Lucas, capítulo 24. A Verso 46, Lucas 24, 46. Diz assim em Lucas 24, 46: E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aqui em Lucas, no 47, diz que seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. E essa promessa agora iria ser concretizada através dos discípulos, foi o que Jesus disse. E aí, aqui em Lucas, ele falou daquilo que aconteceu lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o revestimento de poder com um propósito para serem testemunhas. Onde? Em Jerusalém? Não. Jerusalém, Samaria, Judéia e por todos os confins da terra. Agora, amados, algo que eu sempre gosto de meditar. O Evangelho chegou ao seu conhecimento, ao meu conhecimento, amém? Esse relato de Jesus, 2000 anos aproximadamente atrás. Agora, por quantas pessoas, tente imaginar isso. Quantas pessoas foram fiéis a este chamamento, ao Ministério da Reconciliação? Quantas pessoas se entregaram, se renderam para que o Evangelho chegasse ao meu conhecimento e ao seu conhecimento? Jesus, ele disse para fazer discípulos, para, nos textos que nós lemos, para ensinar, batizar, pregar, curar, expulsar os demônios. Não é assim? Essa é a principal obra, a principal missão, a principal tarefa da igreja. E uma pergunta: a igreja tem feito isso? Você é a igreja? Eu sou a igreja. Precisamos analisar, bom, se é a principal tarefa, se é a principal obra, a principal missão, aquilo que deve nortear a igreja, nós devemos investir muito tempo, recurso e tudo que temos e somos no cumprimento dessa tarefa. Você concorda comigo? Vamos ler um pouco mais. Vai lá para Romanos capítulo 10. Oh, aleluia. A palavra é a verdade, ela é maravilhosa e perfeita. Romanos capítulo 10. Aqui em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo, ainda falando dessa maravilhosa obra de Jesus, da justificação, ele diz: olha, não há diferença entre judeu e gentil. Na verdade, por quê? Porque Deus abençoa ricamente a todos. A todos quem? A todos que invocarem o Senhor. E a sua bondade vai inundar todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. Mas olha o que o apóstolo Paulo em Romanos 10, 14 diz. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Vira para o seu irmão e faça essa pergunta: como? Como? Aqui o apóstolo Paulo fala de, ele cita em quatro vezes, em quatro circunstâncias, a palavra, a pergunta como. Ele diz: como invocarão? Antes ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão, se não puderem crer? Então, é uma condição, é uma premissa para que alguém invoque, é necessário crer. E ele faz uma pergunta: se invocar o nome do Senhor é o que traz a resposta, todo aquele que invocar será salvo, é o que ele disse um pouquinho antes do trecho que nós lemos. Então, para ser salvo é necessário invocar o nome do Senhor, o nome de Jesus. Mas como alguém invocará o nome de Jesus se não crer em Jesus? É uma condição, é uma premissa. Para invocar é necessário crer. E ele continua: mas como crerão se não ouvirem? Todos nós cremos em Jesus e um dia recebemos Jesus porque nós ouvimos. Ouvimos qualquer coisa de qualquer pessoa? Não. Nós ouvimos a pregação. A pregação da palavra, da verdade, da sã doutrina. Então tudo começa com a pregação. Amém? Então, se nós pregarmos, então alguém ouvirá. Se alguém ouvir, então vai poder crer. E alguém que crer poderá invocar e ser salvo. Agora, estamos pregando. Você concorda que o ato da pregação é o que inicia o processo da salvação? Se nós pregarmos, se eu pregar para alguém, essa pessoa ouvirá. Ouvirá o quê, amados? Ouvirá o plano da salvação, ouvirá aquilo que vai não apenas resolver os problemas dela nessa vida, mas por toda a eternidade. E nós já fomos beneficiados por isso. Nós ouvimos a pregação. E eu sei que existem muitas formas de ouvirmos a pregação. Existem estratégias para que a pregação chegue até as pessoas. Eu quero focar em um tipo de pregação. Eu sei que ao longo da história, muitas ferramentas foram utilizadas. Hoje, nos dias de hoje, nós temos a internet. É uma ferramenta de pregação em massa? Sim. Concordam comigo que é? É. Talvez em anos passados, a TV foi mais forte, revistas, fitas que eram distribuídas, livros, revistas, folhetos. É uma forma de pregação do Evangelho. As grandes cruzadas evangelísticas, uma forma de pregação do Evangelho. Billy Graham, T.L. Osborne, Dave Robertson e muitos outros. Alguns com pregação da palavra e com milagres, outros com pregação da palavra com salvação, mas cruzadas evangelísticas e a pregação em massa é uma forma de fazer o Evangelho chegar até as pessoas. Concordam comigo? Amém. Pessoas que de alguma forma estão ou presas temporariamente ou em um lugar que elas não podem sair, como hospitais e presídios. É um lugar propício para a pregação da palavra também. Concordam comigo? Amém. Agora, tem um tipo de pregação que é muito comum e tem muito resultado, que é o evangelismo pessoal, que é a pregação pessoal. Eu quero fazer um exercício com vocês aqui. Eu vou fazer uma pergunta e depois eu vou pedir para vocês levantarem a mão. Quantos aqui foram salvos ou ouviram a pregação da palavra de Deus através de um evangelismo pessoal? Ou um amigo, um parente, um colega de trabalho, um colega da escola falou de Jesus para você. E aí então você, aconteceu essa sequência que o apóstolo Paulo descreve em Romanos. Você ouviu a pregação. E talvez isso não foi uma única pregação, talvez essa pessoa pregou através da vida dela, acompanhando você durante um tempo, e você observou, essa pessoa é diferente. Olha os resultados que ela tem. E você foi vendo a vida daquela pessoa, não necessariamente através de uma pregação, de um versículo bíblico. Eu sei que chegou lá, porque nós precisamos conhecer a palavra para receber Jesus. Mas aconteceu isso, alguém pregou, você ouviu. Então você creu, e aí então você recebeu, invocou o nome de Jesus e o recebeu. Através de um evangelismo mais pessoal. É possível que alguém aqui tenha recebido Jesus através de uma pregação numa praça? Sim. Em um evangelismo, em uma praça, alguém bateu lá na sua casa, você não estava esperando e alguém falou de Jesus para você lá? Sim, também. Aí talvez você fale assim, não, mas eu nasci num lar cristão, mas talvez você conheça a história de conversão da sua família. Levante a mão, quem se converteu ou a sua família se converteu através de um evangelismo mais pessoal, levante a mão. Eu não preciso contar, mas aproximadamente 90%. Alguém recebeu Jesus em um evangelismo em massa, levante a mão. De um desconhecido, você nunca ouviu uma pessoa e ela cruzou com você ou bateu na sua porta, levante a mão. Uma pessoa. Meus amados, isso nos diz muita coisa. Ah, então quer dizer que o evangelismo em massa, o evangelismo nos presídios, o evangelismo nos hospitais, o evangelismo de casa em casa não deve ser feito? Claro que não. Deve ser feito. Agora, quantas oportunidades nós perdemos em deixar de fazer esse evangelismo pessoal? Com um vizinho, com um amigo, com um parente, com um colega do trabalho, com um colega da escola? Quantas oportunidades perdidas? Deixa eu contar uma experiência pessoal para vocês. Minha mãe se converteu, eu tinha 6 anos de idade. Talvez eu erre algumas coisas da história, mas a essência eu não errarei, eu tenho certeza. Meus pais moravam num determinado bairro e nesse bairro conheceu algumas pessoas. E aí conheceu uma senhora, a Dona Conceição. E aí depois de um tempo meus pais se mudaram deste bairro, mas a amizade ficou e foi para um outro bairro. Depois de alguns anos, meus pais voltaram para esse bairro e nós éramos então vizinhos da Dona Conceição. Eu não sei se ela era cristã antes da primeira passagem dos meus pais por aquele bairro, mas eu sei que na segunda passagem, quando nós voltamos para aquele bairro, a Dona Conceição era uma crente, era uma cristã. E minha mãe tinha uma doença incurável. Tinha um tumor no cérebro. E aí a Dona Conceição, uma pessoa muito simples, do interior, ela nem conseguia ler direito. Eu não sei, meus amados, como ela conhecia tanto da palavra, porque ela tinha dificuldades de leitura, mas conhecia. E essa senhora, a Dona Conceição, começou a falar de Jesus para minha mãe. Começou a demonstrar Jesus para minha mãe. Então começou aquilo que o apóstolo Paulo disse aqui, a pregar, a falar. Então fé começou a ser gerada. Então minha mãe recebeu Jesus e invocou o nome de Jesus. Só para encurtar a história, para não ficar muito longa, alguns já conhecem, eu já falei no centro de cura. Ela foi curada desse tumor no cérebro, sem cirurgia. Porque é uma senhora, muito simples. Meus amados, eu nunca ouvi essa senhora ministrar num culto. Nós éramos da mesma igreja, então passamos a frequentar a mesma igreja. Eu nunca ouvi uma pregação pública dela. Ela pregando num culto, ensinando em uma escola bíblica dominical, ou um chamado coletivo. Mas eu conheci muitas pessoas salvas através do evangelismo pessoal. Vizinhos, o bairro. Mas tem algo, eu quero ler com você. Abra lá em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Olha o que acontece quando cristãos decidem simplesmente obedecer às ordens de Jesus sobre ir e pregar. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim para Timóteo: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, a Dona Conceição ouviu a palavra e transmitiu à minha mãe. Eu, por causa disso, depois a minha família e boa parte da minha família foi salva. Já tem agora outras gerações. Nós temos o Pedro e o Mateus. A minha vida, a vida da minha família, da minha esposa e dos meus filhos tem abençoado pessoas. E é a Dona Conceição. Tem galardão. Quem evangelizou a Dona Conceição, que eu não sei quem é, tem galardão. Meus amados, nós não conseguiremos ter a noção completa do que isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Ei, Timóteo, aquilo que você me ouviu dizer, confie a outras pessoas, ensine outras pessoas, pregue para outras pessoas. Agora, essas pessoas devem fazer o mesmo e farão o mesmo. Isso vai se multiplicar de uma forma exponencial e tão maravilhosa até que Jesus venha. Nós estamos aqui, meus amados, 90% ou mais das pessoas que estão aqui, a salvação veio através de um evangelismo pessoal. E se nós fizéssemos uma pergunta, quantas pessoas já foram salvas através do meu evangelismo pessoal? Sabe, nós temos muitos alertas na palavra de Deus. Olha, é possível nos envolvermos com coisas desse mundo. É possível nos envolvermos e focarmos bastante tempo e energia em comer, em beber, em ter, em comprar, em vender. Não é verdade? E provavelmente na nossa caminhada, nós perdemos tempo com isso. Agora, quando nós amadurecemos e entendemos, como eu passei por alguns textos dos evangelhos, palavras de Jesus, e entendemos qual que é a missão principal da igreja, nós faremos aquilo que Jesus mesmo disse: ei, não se preocupe com essas coisas. Mas muitas vezes, talvez nos preocupamos em algum momento da nossa vida, e depois da maturidade, talvez não nos preocupemos mais ou não tanto, mas muitas pessoas, ou um grande grupo de pessoas, um grande número de cristãos, têm se preocupado e têm se envolvido com as coisas do mundo. Concordam comigo? E deixando esse evangelismo pessoal. Sabe, porque é um erro pensarmos, e eu sei que algumas pessoas pensam que o evangelismo é para o evangelista. Não, o missionário e o evangelista, deixa lá, eles vão ministrar, vão pregar. Isso não é para mim, não. É um grande engano, é um grande erro. Um cristão deixar passar as oportunidades de mostrar Jesus com a pregação, com as suas palavras, mas principalmente com a sua vida. Estão comigo, amados? Aleluia. Eu quero ler um texto com vocês. Vá para Ezequiel. Eu sei que estamos lendo muitos textos. Isso é bom, porque é a palavra do Senhor que nos ensina. Amém? Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Aleluia. Ezequiel capítulo 3, versículo 17, diz assim: Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Se você, porém, advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você será livre de culpa. Meus amados, nós sabemos que existe um texto que diz que aquele que pecar, este morrerá. Nós sabemos que nós não somos responsáveis pelas decisões das pessoas. E é isso que Deus trouxe aqui para Ezequiel. Ei, você tem uma mensagem que você precisa levar para o ímpio, você precisa denunciar o erro dele. Se você não fizer isso, ele morrerá, não por sua causa, ele morrerá pela iniquidade dele, mas você é culpado por não alertá-lo, por não avisá-lo. Se você avisar e mesmo assim ele decidir manter a iniquidade, ele morrerá pela iniquidade dele, mas essa culpa não será imputada a você. Será que alguma coisa mudou? É um texto de Ezequiel no Antigo Testamento. Será que alguma coisa mudou, amado? Não. Ah, não, mas aqui era um contexto específico de Israel, de Ezequiel para Israel. Mas nós temos um contexto bem específico. Jesus ordenando para a igreja: pregue o evangelho, faça discípulos. Amém. Então existem muitas pessoas que elas estão no pecado e elas podem morrer, ou talvez já morreram, mas não ouviram a pregação, através de um crente que tem a palavra e a salvação. Diga aleluia. Meus amados, nós precisamos entender que Jesus está voltando. Amém. Sei que não são todos os dias que eu avalio o tribunal de Cristo, mas frequentemente eu avalio este momento. O que eu terei para apresentar? Porque você nasceu de novo, eu nasci de novo e nós estaremos frente a frente, o nosso Mestre, o nosso Salvador, para uma prestação de contas. Eu sei porque sei que quando você tem que prestar contas, de alguma forma você fica meio tenso. Por exemplo, uma prova para quem estuda é um tipo de prestação de contas. É uma prestação de contas que vai avaliar o nível de conhecimento. Se você trabalha em uma empresa, você precisa prestar contas para o seu superior de alguma forma. Entregar resultados, prestar contas. Sabe, eu trabalhei durante 23 anos em companhias e empresas e sempre passei por isso. E eu era responsável por auditorias. E sempre que tinha as datas de auditoria, era uma certa tensão, porque tinha que prestar contas e o auditor iria verificar se está tudo certinho. Porque se não tivesse certo, iria ter lá um relatório dizendo, ó, está errado. Você é o responsável por essa atividade, por uma área, e tem coisa errada aqui. Alguém já passou por algo semelhante? Eu posso te dizer, nem se compara ao tribunal de Cristo. Porque quando alguém não presta uma conta, não estudou direito, e na hora da prestação de contas numa prova, uma nota ruim, dependendo da circunstância, vai ter a próxima prova, vai poder resolver. Num trabalho, dependendo do contexto, vai ter a próxima oportunidade de resolver. Ou, no pior das hipóteses, pode ser uma demissão? Pode. Mas o que é uma demissão comparada à eternidade? Amém, gente. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Você não precisa abrir. Em Mateus capítulo 4, versículo 19 diz, Jesus disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Pescadores de homens. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, nas viagens do apóstolo Paulo, a Bíblia diz, Atos 13, 14, que relata a primeira viagem missionária dele para a região da Galácia, diz que ele passou um tempo lá, a Bíblia não diz exatamente quanto tempo, os estudiosos falam talvez entre 2 e 4 anos, mas né, lá, já no momento de retorno dele, o apóstolo Paulo diz, lá ele foi, ele pregou a palavra, ele fez discípulos, estabeleceu presbíteros, deixou tudo certinho, tudo organizado, e depois ele saiu de lá. Um pouquinho para frente, o apóstolo Paulo, a Bíblia vai relatar que lá em Éfeso, o apóstolo Paulo, como a estratégia evangelística era chegar em uma sinagoga e pregar a palavra, de certa forma coletiva, porque as pessoas estavam ouvindo ali e começou a ter perseguição, ele saiu de lá e foi ensinar, pregar numa escola. Então escola é uma coisa boa, claro que é, olha que coisa maravilhosa. Porque Jesus disse, ide fazer discípulos e ensine-os. Então o conhecimento vem pelo ensino da palavra, pelo estudar a palavra. Mas algo interessante, a Bíblia diz que, por causa dessa atitude do apóstolo Paulo lá em Éfeso, ele diz que toda a Ásia Menor teve conhecimento de Jesus. Os estudiosos dizem que são aproximadamente, na época de Paulo, eram aproximadamente 80 mil pessoas vivendo nessa região. E a Bíblia diz que todos, ela não diz que todos creram, que todos invocaram, mas diz que todos tiveram conhecimento. Ou seja, a pregação chegou para 80 mil pessoas. Porque o apóstolo Paulo foi para lá e fez discípulos. E os discípulos entenderam a sua responsabilidade e foram pregar a palavra e fazer discípulos. Nós não sabemos todas as estratégias. Teve evangelismo em massa? Provavelmente, a Bíblia diz que Pedro em uma pregação, 3 mil, na outra pregação, 5 mil. Mas nós aqui fomos alcançados por evangelismo pessoal. Você pode fazer um evangelismo pessoal. Eu posso fazer um evangelismo pessoal. Agora, nós devemos fazer um evangelismo pessoal. Se você crer, você pode dizer um sim comigo? Sim. nós podemos e devemos fazer um evangelismo pessoal.
Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, @verbodavidacampinas e @remacampinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.